Daqui a pouco é dezembro, daqui a pouco já tem música de Natal, já tem decoração de Natal e 2025 vem aí. Atenção, Uruçanga busca cada ano impulsionar, né, o turismo. Trabalho para alavancar o turismo e realizar também, que é realizado inclusive pelo poder público aqui da cidade. Inclusive nós temos entre os assuntos um curso de turismo rural que vai começar no dia 23. Entre outros assuntos que nós vamos trazer agora às 8h17 com o diretor de turismo de Uruçanga, William Marques. Tudo bem, William? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia, ouvintes da Rádio Marconi.
Como é que está o que temos ainda até falava aqui da proximidade do Natal, o que temos ainda até dezembro do turismo aqui em Uruçanga?
Temos bastante coisa, né? Quando eu assumi lá no começo, eu fiz uma programação, certo, por 6 meses, que é o que a gente tinha em mente, né? Então, assim, tem bastante coisa, até tive que fazer uma lista aqui, para uma colinha aqui, mas a gente tem umas 28 ações ali, a maioria...
Até dezembro.
Até dezembro, estratégicas, algumas de estruturação, para que a gente possa aproveitar esse tempo para ter esse degrau e dar uma profissionalizada boa no turismo, dar uma boa avançada, né? Estrutura, uhum, realmente, né?
O que você destaca, enfim, os principais pontos aí, fica à vontade.
Olha, como eu falei, foi um trabalho feito com base nos 6 meses, então a gente precisava entender, né? Uhum. E eu gosto muito de uma frase do São Francisco aqui para contextualizar, que ele fala que primeiro você começa fazendo o necessário, depois faz o possível e quando você vê tá fazendo o impossível, né? Uhum. Então, às vezes, não é só, vou fazer o que dá. Não, vamos fazer o necessário, que foi essa a ideia da gestão de estruturar o nosso turismo, porque a gente tem essa narrativa de muitos e muitos anos de que o Uruçanga tem potencial, mas por que que não se desenvolve, né? Por que que não vai para frente? Por que que as coisas não acontecem? Uhum. Porque, às vezes, se deixa de lado essa questão estruturante, né? Uma casa, ela começa com bons pilares, um prédio começa com bons pilares, né? Então, a gente precisa ter esses pilares no turismo também, né? Então a gente começou a criar algumas ações, a gente fez a primeira foi a criação do Contour. Contour é importantíssimo, é a participação da sociedade civil, é a participação da população na gestão do turismo. Então a gente fez o nosso Fórum Municipal de Turismo, que é esse evento. A gente vai ter agora o em Criciúma dia 5 de novembro, que daí é o regional, todo em Encantos, mas a gente já teve o nosso aqui também.
Que é no teatro também, né?
É no Teatro Elisa de Alone, isso. Dia 5 vai ser levado o nosso Contour aqui, vai ser levado algumas pessoas do trade, é uma ação muito importante. E lá a gente já tinha a lei do Contour, que é a 3.148. Nós tínhamos uma lei do Contour, mas ela não atendia, não estava mais atualizada com o que o regulamento federal pede. Então eu fiz toda a escrita dela, alinhamos com o jurídico, aprovamos ela, que tem toda a parte do conselho. Então hoje ela está aprovada, a gente tem uma lei do Contour funcional, que dá esse empoderamento para a sociedade civil, de cobrança, de acompanhamento, de ajuda nessa gestão coletiva mesmo. É a 3.148, foi aprovada dia 12 de julho, antes ainda do período eleitoral, a gente conseguiu aplicar ela, né? Foi feito o fórum também, que daí o fórum é dar essa dimensão social, compõe o Contour realmente. O Contour vai ser decretado provavelmente agora não na próxima semana, que ele entra para a Câmara na outra semana. Já vai ter o decreto, o prefeito já vai assinar certinho com todas as pessoas empossadas, né? Uma outra ação importante também é na questão de estrutura, foi a gente conseguiu, era um processo que estava enrolado há muito tempo, né, da estação de trem, e agora a gente literalmente, realmente conseguiu essa estação de trem pro município agora, toda a documentação está sendo feita e ela vai passar pro município, vai ser um imóvel do município, inclusive com as áreas do entorno, isso é um imóvel avaliado mais ou menos em 750 mil, então assim, é uma aquisição muito boa, né, feito via doação, né, organização de documentação, doação, recebimento da FTC, que é a Ferrovia Tereza Cristina, para depois poder ser utilizada como um aparelho turístico, né, como um museu ferroviário, como um espaço de exposições artísticas, né? Inclusive a gente fez o projeto restauro, na verdade, transformou o projeto de restauro, né, para que ele pudesse ter uma exploração maior daquele espaço, possa ter uma cafeteria, né, possa ter um atrativo, ele possa realmente ser mais bem utilizado, né, se mantém o espaço da Progate. A gente vai, a Progate também, a gente está fazendo o decreto que cede o espaço, que é literalmente essa legalização, né, de que eles podem usar o espaço, é um compromisso, né, de todo o trabalho que a ProGate faz, todo o empenho em divulgar o vinho Gate, manter essa tradição viva. Então nada mais justo que a gente faça essa concessão legal desse espaço. Foi feito também, entra também junto com o decreto do Contour provavelmente na próxima semana, na outra semana, né? Foi feito o projeto do restauro lá para a estação de trem, foi modificado. A gente tem a Mariela aqui no Deplan, que faz projetos ótimos, passa na FCC, passa no IFAM, super bem querida, e provavelmente a gente consiga transformar aquilo realmente num atrativo para Uruçanga. Tem o que visitar, tem o que ver, que ele saia dessa dimensão de ser apenas um espaço de secretaria, de diretoria ali, para que ele seja um espaço para visitar, para ver essa história ferroviária tão bonita que o Uruçanga tem. Foi um dos maiores ramais aqui do sul do estado. Precisa contar, a gente sempre que recebe o trem, muita gente vai lá, eu andei no trem, eu ia para Tubarão, eu ia até o Rio Caeté, vinha da escola de trem. Então, é uma história nossa, né? Então,
fica um local de consumo mesmo.
Exatamente, ali a gente tem um café, você pode, eu até brinquei que pode ser o café expresso, né? Que já, claro, já tem tudo a ver, né? Então, foi uma das ações que a gente fez, né? A gente também escreveu um projeto, apreciou aqui para o Conselho Municipal de Cultura, né, sobre trazer o CAT, o Centro de Atendimento Turista, aqui para o centro, né, porque a gente precisa pensar, como eu falei, no turismo, ele é uma atividade econômica, né, a gente tem que tirar aquela dimensão de que ele é uma atividade somente cultural, ele é uma atividade econômica. O nosso turismo, ele consome a cultura, sim, mas ele é produto, ele tem que gerar renda, tem que gerar infraestrutura. E o CAT lá no fundo da estação, hoje ele é subutilizado, ele não é estratégico, né? Quando a gente fala de trazer o CAT para o centro, é porque o nosso maior atrativo hoje é o centro, né? É o casario, é a igreja, é onde o turista realmente cai ali no centro. Então é todo esse centro de informação ali, uma pequena loja de souvenirs, de conveniência, também cai num domingo no centro. Você precisa de uma água, às vezes precisa de uma bolachinha, de um chips, ou para comprar um artesanato, o CAT ali no centro seria o ideal. Então a gente fez esse projeto, apreciou para o Conselho Municipal de Cultura, porque é um bem tombado, é algo importante, precisa se ouvir a opinião deles, e agora eles estão deliberando para ver se a gente consegue fazer isso ou não. Ali era a biblioteca, tem outros espaços mais proveitosos para a biblioteca, com mais infraestrutura, e está sendo analisada também. A gente já começou a organizar, já está bem adiantado a Vindima 2025, né? E também o Festival Gastronômico, que eles vão ser juntos, né? Já era uma questão que acontecia, a gente tentou trazer para o inverno. Esse ano eleitoral era um pouco mais complicado, sim, 3 meses ali que fica muita coisa fechada, então a gente achou por bem, até para dar mais público para o empreendedor que vai participar, levar ele para a Vindima. Então a gente vai ter a Vindima e o Festival Gastronômico, já tem a programação, já está sendo definida, o Sebrae já está vindo parceiro, até para que essa troca de gestão ela não interfira nisso. Então a gente pensou estrategicamente em trazer o Sebrae, né? O William tem garantia de estar até dia 31 de dezembro. A Vindima tem que acontecer, a cidade precisa que a Vindima aconteça, então o Sebrae é que vai ser o organizador e que vai coordenar isso. Independente do que acontecer, vai estar acontecendo, vai estar sendo bem feito. Em breve já vai sair a divulgação e tudo. A Vindima é um dos pontos fortes também.
Fica bem encaminhado ainda esse ano.
Fica bem encaminhado, já sai esse ano com programação, material já sai também. E aí nessa questão do material a gente entra numa outra ação muito importante, né? Como eu falei lá do São Francisco, a gente não pode pensar, não, vou fazer só o possível. Não, a gente tem que fazer o necessário, né? Isso serve para fé, serve para o dia a dia. E a gente ficou um espaço de tempo muito grande sem material, né? Um destino, uma cidade que não tem um material para ir numa feira, um material para colocar na internet, ele não consegue se vender, né? É uma empresa sem propaganda. Você não se vende, né? Você precisa ter um marketing para isso. Então a gente contratou o Sebrae, foi feita a contratação, foi feito todo o projeto certinho, e agora até a primeira quinzena de novembro a gente tem o folder da cidade, né? O mapinha, aquele mapinha bonito que o turista recebe, aquele folder que vai para a feira efetivamente, né? Que é aquele que é para quem trabalha com emissivo, para operadores, que vão literalmente vender Uruçanga. A gente vai vir com um site também para Uruçanga, que é importante. Assim, a gente tem um site dentro do site da prefeitura, mas ele é um site que tem uma dificuldade maior de se mexer. Ele é um site que vem fornecido pela FECAM, ele tem a sua função, mas ele não é um site que vende, que é bonito para os olhos, que ele é fácil de operar, né? Então, esse vai vir o site também até na segunda quinzena agora de novembro. Ele já entra no ar, né? E a gente está verificando o nome, Visite Uruçanga, Uruçanga Turismo, alguma coisa assim. E ali a gente vai ter todos os empreendedores, todo o que fazer, onde comer, pequenos roteiros já internos ali, que aí facilita muito o autoguiado. Aquela pessoa que pegou o carro, pegou, está na região, desceu ali nos aeroportos aqui e quer visitar. Que é o digital hoje, é muito importante, né? Um vídeo para a feira também, para divulgar o Uruçanga, um vídeo que venda a nossa cultura, venda os nossos patrimônios, né? Então a gente vai virar o ano aí com todo o material de divulgação pronto. Site, folder, flyer, tudo prontinho, feito com consultoria do Sebrae, tudo impresso, né? A gente também agora finalizou, em parceria com a Diretoria de Cultura, o concurso fotográfico, né? E aí os vencedores ali primeiro e segundo lugar viram cartões postais, né? A gente fez um teste lá na estação de trem, com a chegada do trem, né? E entregamos os cartões, e foi muito bom, assim, foi magnífico, assim, os cartões, foi muito legal, assim, essa coisa da nostalgia e tudo, e a gente pensou, pô, dá para fazer isso também, né, de repente futuramente a gente consegue inserir aí uma postagem paga dele, porque é centavos, né, você consegue fazer um contrato com o Correio que é centavos, e aí o Uruçanga vai rodar o mundo, você ganhou um cartão postal, você vai lá, manda para outra pessoa, olha o que tem lá que eu fui visitar, é uma maneira muito interessante de fazer, então até tava falando com a Letícia ali, a Letícia ganhou em duas categorias, vai estar lá o nome dela no cartão postal e vai rodar o mundo, né, essa é uma das ações importantes também, né. A gente trabalhou bastante esse ano a rota da imigração também, foi os 11 municípios. Teve essa questão prejudicial do ano eleitoral, é complicado assumir Sim. responsabilidades, muda prefeito, troca prefeito, mas a receptividade foi grande, vai ser eu acho que um divisor de águas para a região, porque o turismo não se faz sozinho, a gente hoje tem uma participação muito grande no nosso turismo em Nova Veneza, Nova Veneza manda a gente para cá, a gente manda para lá, então se faz com uma região, fortalecendo a região eu consigo fortalecer o turismo e aí gerar uma economia realmente grande, né?
Não se pode olhar com um ponto de vista de concorrência, muito pelo contrário, isso é integração, né, William?
Isso, integração e também de os destinos se completarem, né? A gente tem uma gastronomia muito desenvolvida em Nova Veneza e aqui a gente tem patrimônios muito desenvolvidos também. Então a gente se completa, né? Pé das Grandes agora também, vários atrativos, né? As pessoas chegam em Jaguaruna, chegam por Tubarão, se hospedam às vezes em Tubarão, se hospedam às vezes em Criciúma, que também são polos grandes de qualidade, são polos de infraestrutura, então todo mundo se conectando. A gente tem, na verdade, em vez de ter um destino, que aí custa caro desenvolver só um destino, a gente tem uma região, em todo mundo entrega a sua pecinha e a gente monta aí essa grande região turística e aí sim o turismo ele se encaminha, né? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. A gente começou a fazer a regulamentação da festa do vinho, que é algo necessário, a gente precisa disso, né? Conversando aí, assim, de vez em quando a gente ouve, ah, não, mas é fácil fazer uma festa. Não é, gente, o mapa mental que a gente fez para a festa do vinho, ele tem mais de 50 itens que precisam ser elencados, que precisam ser trabalhados. Nessa jornada, a gente conta com parcerias com Pomerode, com Blumenau, porque são lugares que têm festas culturais e turísticas e já desenvolveram isso ao longo dos anos, já aprenderam, já erraram, e acho que é importante a gente aprender com os erros dos outros para não ter que aprender com os nossos, né?
Claro.
Então, claro que a gente não quer empurrar nenhum modelo, vai ser deixado um modelo pré-escrito. É um trabalho que provavelmente a gente não consiga terminar esse ano, porque precisa de parceria com a nova gestão, a gente também não pode ser uma caixa fechada, né? Mas é um trabalho que vem com mapa mental, vem com desenvolvimento de várias, a gente tem lá uma pilha bem grande de documentos que a gente recebeu de Blumenau, de Pomerode, que ajudam nessa criação e facilitam, né? Que a gente tem que entender qual é a dimensão da festa do vinho, né? E o que realmente o município quer, porque a gente tem o retorno e a festa do vinho, tem uma festa cultural e uma festa comercial, né? O que que se desenvolve, como se desenvolve, qual é o foco de cada um, para que a gente não crie uma grande mistura, uma grande macarronada e não ande nem o cultural e nem o comercial, né? A gente saiba o que fomentar em cada esfera, é importante a gente elucidar isso, né? Estruturalmente também a gente trabalhou muito com a questão de legislação, né? E é importante a gente entender que às vezes a gente pensa, ah, não, lei é só para a Câmara. Não, lei é para todo o município, lei é para todas as diretorias, para todas as secretarias, porque a lei efetivamente é aquele manual de instrução, é aquela exigência que faz as coisas funcionarem, né? Que é aquele trabalho de base que eu falei, a gente precisa ter os fomentos e as leis regulamentando para que possa tudo funcionar junto com o poder público, mas também possa funcionar sozinho, possa se encaminhar auto-influenciado, vamos dizer assim, né? A gente fez agora, tá para apreciar na próxima semana ou na outra semana, né, até o final do ano entrar uma lei de fomento ao vinho, né, que expande a lei atual, que ela era... Basicamente, ela fazia só um incentivo ali para doação de mudas, então a gente vai fazer uma série de outros incentivos para utilizar imóveis, algumas isenções, para que novas vinícolas venham, para que novas vinícolas possam se estabelecer, para que a gente tem já possam aumentar e a cultura do vinho e no turismo ele possa aumentar, né? A gente tem uma lei também agora para instituir o programa municipal de apoio ao turismo rural, importantíssimo. Nossa região tem crescido muito no turismo rural. O turismo rural ele é uma... uma fonte de renda, uma fonte de novos negócios muito importante para o município. E o que, que esse programa vai fazer é dar uma série de fomentos, de estrutura para que o colono, o proprietário de área rural que desenvolve, faz seu pãozinho, faz sua bolacha, tem lá uma vaquinha de leite, tem lá uma fazenda bonita, lá ele quer abrir para o turismo, essa lei vai justamente, esse programa, na verdade, ele vai ajudar. E aí a gente criou como programa, porque ele pode ter aporte de verba federal, tu pode ter aporte de verba estadual, uhum. né, para incentivar isso, estruturar rótulo, design de marca, treinamento para receber o turista, né? E aí ele ajuda muito, ele complementa muito aquela outra lei que é a porteira aberta, né? Porque, por exemplo, eu quero fazer lá um receptivo lá na minha fazenda, né? Você precisa ter um lugar certo para receber o turista, precisa ter um banheiro, tudo. Isso é projeto, por certo, projeto custa dinheiro. Uhum. E às vezes você bota tudo na ponta da caneta. Não vou investir porque é caro. Então a gente consegue, através do Deplan, fornecer um projeto, através das secretarias fornecer essa rotulação, essa rotulagem, essas informações ali que são de nutrição, etc. E a gente vai reduzindo o custo para o empreendedor durante um período fixo para que ele se desenvolva esse primeiro empurrão e depois a gente gere negócios de Uruçanga. Esse é um programa legal porque o que acontece? Hoje a gente tem muito êxodo rural, né? Porque o jovem vai buscar outras oportunidades, a gente tem polos de negócios perto. E a gente levando o turismo é uma oportunidade de gerar renda, novos negócios, pousadas, Airbnbs, restaurantes, gerar os empreendimentos familiares para que o jovem, né, quem não está exatamente querendo seguir a lida do campo, consiga desenvolver negócios no campo, permaneça na cidade, gere renda na cidade, né? É uma ideia muito boa também que ele vai entrar também.
O curso... É de 23 do turismo rural?
23 e 24, ele é o primeiro módulo. Ele é um curso feito em parceria com o Senar, a gente conseguiu isso ali no meio do ano, ali um pouquinho depois do início da gestão. E ele é feito em módulos. Então, o que a gente fala assim, ó? Não consigo participar dia 23 e 24, William. Faz contato ali com a Secretaria de Agricultura, se inscreve e pega os outros módulos, porque vai ter alguma coisa que vai te servir. Entendeu? É um curso bem robusto, não é um cursinho rápido, nada contra o EAD, mas não é um EAD, é presencial realmente, uhum. É com o instrutor do Senar, Serviço Nacional de Aprendizado Rural, é um parceiro enorme para o agro, assim, é um parceiro muito bem visto pelo pessoal do campo. Então, dia 23 e 24 é o primeiro módulo aqui na IPAGRE, o segundo módulo já vai ser... Na data ele já vai ser divulgado, né? Daí vai ser itinerante em empreendimentos rurais, até para circular, trazer pessoas e tudo. São 80 horas, é um curso bem extenso, um curso bem qualificado. Ali você sabe o que eu preciso fazer para ter meu produto. Eu quero fazer turismo no rural. O que eu faço, William? O curso vai te dizer o que, como, onde é que você vai, o que você cadastra, o que você cria. Mas eu só tenho a minha fazendinha lá. O que você pode desenvolver? Você pode ter uma hospedagem, você pode ter uma experiência, pode ter experiência gastronômica. Vai tirar essas dúvidas e vai te fortalecer para que quando tu empreenda, tu já vá com mais certeza, com menos possibilidade de não dar certo, né?
Uhum. Bom, claro que nessa linha do que mais do que é possível fazer, o que é necessário fazer, alguns pontos, o William vai voltar ainda, claro, para um balanço, o que nós não temos mais agora é tempo. William, muito obrigado pela gentileza, ainda vamos fazer um balanço geral do turismo ainda nessa temporada.
Eu que agradeço e fica o nosso agradecimento, né, para a rádio, por essa abertura de a gente poder mostrar o trabalho, que é um trabalho técnico, realmente às vezes não aparece tanto, mas é um trabalho de base de fazer essa estrutura para que o nosso turismo realmente prospere e a gente saia dessa coisa da gente ter potencial e a gente não, a gente tem ação e tem realização realmente.
Perfeito. Obrigado, William, pela presença.
Obrigado, bom dia, boa semana.